Microsoft interrompe negociações com o TikTok por ameaça de Trump. Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. O Banco Central anunciou a criação da cédula de R$200. Essas notícias e muito mais agora no Pet News. O Facebook anunciou no último sábado que bloqueou em todo o mundo as contas de perfis ligados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A medida é um cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que na última sexta-feira aumentou o valor da multa diária e cobrou o pagamento de R$1.092.000 do Facebook por não impedir que contas pudessem ser acessadas no território nacional. O ministro também intimou pessoalmente o presidente da empresa no país a cumprir sua determinação. Apesar de cumprir a determinação, o Facebook afirma que essa ordem judicial é extrema, representa risco à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira em conflito com as leis de jurisdições ao redor do mundo. Segundo o advogado Henrique Rocha, especializado em direito digital, a decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear acessos aos perfis de redes sociais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fora do âmbito nacional é preocupante e não tem precedentes na legislação brasileira. A Microsoft, que estava em negociações para adquirir as operações do TikTok, teve que pausá-las após o presidente Donald Trump ter dito que se opõe ao acordo, de acordo com as fontes consultadas pela Dow Jones. As falas de Trump fizeram com que o aplicativo chinês fizesse novas concessões, inclusive aceitar criar 10 mil empregos nos Estados Unidos nos próximos 3 anos. Mas não está claro se isso vai alterar a posição do presidente, segundo as fontes. A Microsoft tinha conversas avançadas com a controladora do TikTok, ByteDance. Elas caminhavam para um acordo que acreditavam ser adequado ao objetivo da Casa Branca, de que o aplicativo fosse adquirido por uma empresa americana. Os planos foram interrompidos quando Trump disse a repórteres que preferia banir o aplicativo e não apoiaria a venda. O tamanho do impacto econômico inicial gerado pela pandemia de Covid-19 começa pouco a pouco a emergir e os números não são animadores. A economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, encolheu a uma taxa anualizada de 32,9% entre abril e junho, a maior contração desde a Grande Depressão, segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio. Na Alemanha, a maior potência econômica da Europa, o tombo da economia também foi histórico. O PIB alemão, de abril a junho, recuou 10,1% em relação ao trimestre anterior, de acordo com a Agência de Estatística do Governo Federal. Diante dos números divulgados, o pessimismo tomou conta das principais bolsas globais que operaram com perdas. Os dados do PIB brasileiro de abril a junho só serão divulgados no início do mês de setembro, quando a extensão da crise gerada pela pandemia no país começará a se materializar em números. Segundo Mauro Rochlin, da FGV, nos Estados Unidos, vimos uma leve melhora com a abertura das atividades, mas alguns estados americanos começaram a ter que fechar parte das atividades e as empresas outra vez com avanço de novos casos. Como os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil, essa retomada mais lenta da economia americana pode chegar a comprometer as nossas exportações e ainda mais o PIB brasileiro. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, e a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, afirma que, se a curva de contágios da Covid-19 não for achatada o quanto antes, as consequências serão devastadoras. Ainda salienta que a recessão provocada pela pandemia é a mais abrupta da história, com uma queda média superior a 9% nos PIBs nacionais em 2020. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, adverte que não há dilema entre saúde ou economia, porque o primeiro é a saúde. A pandemia expôs fragilidade dos sistemas públicos de saúde, resultado de anos de baixo investimento, 4% do PIB contra 6% recomendados pela OMS. A CEPAL ensaia modelos de solução baseados no apoio público aos setores mais vulneráveis. Entre as políticas de Estado necessárias para rebater os efeitos da crise, a CEPAL propõe uma renda básica emergencial, um bônus contra a fome e um plano de proteção do setor produtivo, além da consolidação de sistemas universais de proteção social e a adoção de políticas fiscais progressivas. No dia 29 de julho de 2020, o Banco Central anunciou a criação de uma nova cédula, a nota de R$ 200. Aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, ela deve ser oficialmente lançada no final de agosto. A tiragem será de 450 milhões de unidades de cédulas, o equivalente a 90 bilhões. O animal escolhido para ilustrar a nova cédula foi o lobo-guará. Em uma coletiva de imprensa, a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, explicou o contexto para a decisão de criar a nota de R$ 200. Segundo ela, o Brasil e o mundo observaram um entesouramento desde que a pandemia começou. Ainda afirma que, em momentos de incerteza, as pessoas tendem a fazer saques e acumular reserva. As casas impressoras de dinheiro foram desafiadas a produzir o maior volume em uma menor quantidade de tempo. É desafiador, porque há limitações fabris, de insumo e de produção de máquinas. Em 2019, o pico máximo de dinheiro vivo circulando foi de 281 bilhões em dezembro. Em 2020, a projeção do Banco Central era de 301 bilhões, também em dezembro. Mas a pandemia quebrou este cenário. Um pico de 342 bilhões já aconteceu neste ano. As hipóteses do Banco Central para este comportamento levantam não só a formação de reservas por parte da população, como também o pagamento dos auxílios financeiros e a diminuição do volume de compras no mercado. Segundo Barros, o plano de criar uma nota de R$ 200 já existia. Ela afirmou que hoje a quantidade de papel moeda em circulação está adequada para as necessidades da população, mas não é possível saber por quanto tempo o tal entesouramento continuará. Ainda observou que a nota de R$ 200 permitirá reduzir custos de logística e distribuição pelo país. No final de agosto, quando a nova cédula for lançada, o Banco Central apresentará os elementos de segurança contra falsificações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse na última quinta-feira que o país vive uma grave crise de gestão do Sistema Único de Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Afirmou que estamos vivendo crises de gestão muito grave na cabeça do próprio sistema. Mas esse debate é importante e certamente teremos que analisar também responsabilidades nesse contexto muito confuso em que nós estamos inseridos. Durante o seminário online de Finanças Públicas e Saúde, Responsabilização Estatal na Crise, promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o ministro exaltou a importância do SUS, mas disse que no pós-Covid-19 será preciso debater a sustentação do sistema. Mendes chamou o número de mortes por Covid-19 de macabro. O magistrado pontuou que há um consenso entre especialistas sobre a forma como o país poderia ter lidado com a situação. Ressaltou que poderia-se ter tido um outro manejo dessa crise, que talvez pudesse ter reduzido significativamente os danos causados por essa pandemia. Esse foi o Pet News, o seu resumo semanal de notícias. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.